Angola fracassou no alcance das metas definidas no protocolo internacional dos 11 compromissos da criança. Analistas entendem que falta vontade política da parte do governo para a garantia destas metas assumidas pelo Estado angolano. O jurista Bota André refere que, com boa vontade política, não teria em Angola um índice elevado de crianças fora do sistema de ensino. Tampouco haveriam crianças a viver na rua, sem proteção e defesa dos seus direitos consagrados no artigo 80 da Constituição da República.
Antes, devo referir que o papel do Estado é pouco visível. O Estado trata as crianças como uma amálgama de capim. E como se estivesse a regar no deserto. O Estado olha a criança no coletivo e não na especialidade da sua personalidade. O que se passa em concreto deve ser visto no seguinte prisma. Nós temos em Angola um Instituto da Criança ao nível macro e que penso que só se encontra a atuar na capital. Sem eficácia e eficiência, e que não responde com imediaticidade às situações candentes e ingentes que afetam a vida das crianças nos bairros, nos municípios, nas comunas e nos distritos. Nestas situações e circunscrições concretas, o Instituto Nacional da Criança não está para mitigar os problemas concretos das crianças. Um outro assunto é que o que existe é um hospital macro numa província para atender todas as crianças da capital daquela província ou da capital do país. A consequência é o colapso no hospital grande, porque não existe um sistema gradual e integral para poder mitigar pouco a pouco e de forma sistemática os pequenos problemas que se encontram nos bairros, nos municípios e nas comunas. Todo mundo vai para os hospitais grandes e depois vai resultar num colapso naquele hospital grande, que depois resulta nas grandes doenças e nas muitas mortes, como é o caso agora. As pessoas vão morrendo, não é? Com malárias, dengue e assim por diante, com um olhar sereno e impávido deste governo que se apresenta como incompetente. Um outro elemento, o que se passa é a existência de poucas escolas, o que torna os colégios mais concorridos e a propiciar a inacessibilidade para todos. Um outro caso é a existência de muitas famílias desfeitas e desempregadas, que propicia um ambiente de falta de acompanhamento das crianças, a ponto de haver tensão nas suas relações e estas se porem nas ruas. Portanto, realisticamente falando, o Estado demitiu-se das suas funções no que ao acompanhamento das crianças diz respeito. As crianças são acompanhadas na base de dados estatísticos, baseados nas grandes cidades do litoral, onde estão os filhos dos próximos do poder ou pessoas ligadas a uma sorte da rede de influências. A maior parte das famílias desapegaram-se desta obrigação natural, por conta de problemas ou com a má qualidade de governo, ou por falta de emprego, ou por problemas não bem geridos com os seus ancestrais.
Ao olhar para a esperança de vida ao nascer, a segurança alimentar e nutricional, o registro de nascimento, a educação de primeira infância, a educação primária e formação profissional, justiça juvenil, prevenção e redução do impacto do VIH-Sida nas famílias e nas crianças, assim como a prevenção e combate à violência contra a criança, a proteção social e competências familiares, a criança e a comunicação social, a cultura e o desporto, e a criança no plano nacional e no orçamento geral do Estado, elementos que fazem parte dos 11 compromissos da criança. O jurista José Ndimba Capata Candeeiro refere que o papel do Estado é pouco visível.
Para os compromissos da criança no governo de José de Pujão Lourenço, implica antes percebermos a existência concreta deste compromisso, vale no ordenamento jurídico angolano. Vale referir que os outros compromissos com a criança são uma proposta da UNICEF, junto das Nações Unidas, e eles foram adotados pelo governo angolano em 2007 e revistos em 2011. Significa que o governo angolano tem patente no seu ordenamento jurídico a aceitação dos outros compromissos com a criança. Ora, os outros compromissos dizem respeito à sobrevivência da criança, segurança alimentar e nutrição, registro de nascimento, educação da primeira infância, ensino primário e formação profissional, bem como a justiça juvenil, HIV-Sida, violência contra as crianças, proteção social e competências familiares. Ora, os compromissos, uma vez adotados pelo governo angolano, eles deviam ser publicitados, servindo-se dos meios de comunicação social, servindo-se da cultura, do Ministério da Cultura e dos atos de cultura, por meio de atividades teatrais da infância e com as crianças, promoção da literatura ou a produção de escritas com arte, não é? E não só, concretamente, as poesias infantis, não é verdade? E outras atividades específicas de palco, voltadas para a realização do interesse lúdico da criança. Servir-se do desporto, ainda mais, para incentivar as crianças aos exercícios físicos pela saúde e ao gosto pela diversão educativa. E, para o efeito, devia haver um sistema, não é, de planeamento e orçamento específico para poder, assim, por meio dele, realizar as atividades referenciadas, por forma que aqui haja pernas para andar, para facilitar a realização dessas atividades, pois que elas facultam um quadro geral para promover os direitos da criança em cada um daqueles domínios.
José Ndimba Candeeiro recorda que o governo, ao ratificar o protocolo dos 11 compromissos da criança, aceita no seu ordenamento jurídico garantir os direitos dos menores, o que deve criar condições para que tal seja realizável em Angola.
Nós, à luz da questão da República de Angola, perceberemos que as crianças têm todos os direitos possíveis. O Estado, na lei, prevê uma educação universal, igual, gratuita e com direitos a refeições. Há na lei a garantia pela promoção das medidas necessárias para uma assistência médica e sanitária para a criança. Há garantias de que o Estado não permitiria crianças a passarem fome nas ruas, porque, nesses casos, os pais seriam obrigados a prestarem alimentos. Ora, em Angola e na vida real, concreta, há muitas crianças fora do sistema de ensino e aprendizagem. Muitas crianças são abandonadas pelos seus próprios pais e são rejeitadas pelo Estado. Por isso, muitas delas encontram-se nas ruas, onde fumam, se prostituem e fazem das ruas espaço de práticas de banditismo social. A maior parte das crianças de Angola são pobres, fora do sistema de ensino, destituídas por conta da fome, não é? Das suas próprias famílias, que andam preocupadas também na busca de elementos importantes para mitigar a fome. É assim que hoje as famílias estão desestruturadas.
O também filósofo avança que o Estado angolano se comprometeu que não permitiria que crianças passassem fome em Angola, mas, na realidade, esta garantia dada no âmbito dos 11 compromissos não tem sido materializada.
Devo referir, como é sabido, que Angola é um país potencialmente rico, situado no continente africano. Um continente pobre e com elevado índice de analfabetismo. Reparar que toda criança deve ser tratada como argila na mão do oleiro, porque é uma criatura sem poderes de atuação, sem poderes de decisão, sem poderes de escolha e de autodeterminação. A criança só recebe o que se lhe dá, aceita o que se lhe impõe, escuta o que estiver disponível a ser ouvido. É um ente fraco, frágil, mas muito sonhador, com várias ambições e fantasias. A criança não tem noção do perigo dos seus atos. Esta é uma das naturezas da criança. Entretanto, nós, à luz da questão da República de Angola, perceberemos que as crianças têm todos os direitos possíveis. O Estado, na lei, prevê uma educação universal, igual, gratuita e com direitos a refeições. Há na lei a garantia pela promoção das medidas necessárias para uma assistência médica e sanitária para a criança. Há garantias de que o Estado não permitiria crianças a passarem fome nas ruas, porque nesses casos os pais seriam obrigados a prestarem alimentos. Ora, em Angola e na vida real, concreta, há muitas crianças fora do sistema de ensino e aprendizagem. Muitas crianças são abandonadas pelos seus próprios pais e são rejeitadas pelo Estado. Por isso, muitas delas encontram-se nas ruas, onde fumam, se prostituem e fazem das ruas espaço de práticas de banditismo social. A maior parte das crianças em Angola são pobres, fora do sistema de ensino, destituídas por conta da fome, não é? Das suas próprias famílias, que andam preocupadas também na busca de elementos importantes para mitigar a fome. É assim que hoje as famílias estão desestruturadas.
Há 19 anos do fim dos conflitos armados, o país ainda registra um elevado número de crianças sem acesso à instrução académica, saúde, bem-estar e sem alimentação. Mota André, jurista, diz ser um paradoxo que, apesar da paz, os menores continuam a ver negados os seus direitos alimentares. Por isso, defende a criação de políticas concretas para a ampla proteção e garantia dos direitos dos petizes.
Com um paradoxo, verificamos que os problemas da criança aumentaram. Muita criança com fome, muita criança abandonada, sofrendo discriminação, sofrem abusos dos seus direitos, trabalhos forçados. Basta ver, os engraxadores, na sua maioria, são crianças sem acesso à educação, sem acesso ao registro de nascimento, sem acesso à educação, saúde e registro de nascimento. Verificamos que o governo, apesar do esforço que tem feito, ainda é uma gota no oceano aquilo que o governo faz. Porque não podemos ficar só com a lei escrita no papel, devemos passar pela prática e exercermos mesmo aquilo que é o futuro. Dizem que a criança é o futuro do amanhã, mas o futuro começa hoje. Se hoje não temos muitas crianças fora do sistema de ensino, que futuro teremos das crianças? Se temos hoje uma taxa de mortalidade infantil elevada, que futuro teremos para Angola de amanhã, essas crianças? Estamos a criar uma situação de que aqueles que têm uma situação econômica vantajosa serão aqueles que dominarão o país amanhã, enquanto que aqueles que têm as crianças fora do sistema de ensino, falta de acesso à educação, estes serão os delinquentes do amanhã. Por isso, apela-se aqui ao Estado, no sentido de criar instituições sociais capazes de apoiar a criança. Indo na segunda questão, refletirmos sobre as causas da atual condição das crianças. Uma das causas que eu analisei e temos refletido é o facto de termos famílias monoparentais, famílias que são criadas apenas pela mãe ou pelo pai. Isso também dificulta a situação da criança. A outra, a questão é mesmo a questão educativa. Crianças fora do sistema de ensino. Isto faz com que amanhã teremos pessoas iletradas. Isso dificulta o futuro da Angola. Outra situação é a taxa de mortalidade infantil, que muitas crianças, antes de atingir os 5 anos, morrem. Estamos a amputar o desenvolvimento de Angola quando as situações de saúde, de educação, de falta de identidade, de cidadania. Muitas crianças não são registradas, não têm a cidadania angolana. Apesar de muito esforço que o Estado faz nesse sentido, notamos que há famílias, como eu dizia anteriormente, que são monoparentais, que dependem da mãe ou do pai.
A necessidade de garantia dos direitos das crianças é de todos, por isso o jurista José Ndimba Candeeiro pede a participação da sociedade civil para que os 11 compromissos sejam alcançados na sua plenitude.
As ONGs têm fins específicos. Entretanto, aquelas cujos fins se destinam a realizar e satisfazer interesses voltados para o benefício da criança, nós sugerimos que devem fazer parcerias com o Estado e, por meio das parcerias, criar sistemas de inserção, controlo e apoio das crianças mais desfavorecidas, ao mesmo tempo pugnar pela responsabilização dos pais e administradores prevaricadores no que toca ao abandono dos filhos do lado e à rejeição das crianças nas ruas do outro lado. Em linhas gerais, devemos todos lutar para que os direitos da criança sejam efetivamente cumpridos, aplicados e promovidos por quem quer que seja, para que assim tenhamos todas as crianças alfabetizadas, todas elas inseridas no sistema gradual do ensino, da educação, não é? E da saúde, para que as crianças cresçam robustas, não é? Com mente sã, para poderem então responder aos embates do seu tempo. As medidas a serem adotadas passam pelo respeito escrupuloso pelos 11 compromissos com a criança. Criar centros infantis em todos os municípios, distritos e zonas de bairros, cada um a seu nível, para que as crianças sejam acompanhadas durante o dia todo e assim inseri-las no sistema de ensino. Criar uma legislação específica para que este ato de reunir as crianças em um determinado sítio, para que sejam formadas e formatadas a uma realização de uma convivência social pacífica, solidária, equilibrada e voltada para o desenvolvimento do país, é importante que exista uma legislação específica para este ato, com orçamento específico também. Do outro lado, punir com castigos concretos e, se possível, mais dolorosos, os pais que abandonam os seus filhos e responsabilizar os administradores que rejeitam ou não acolhem as crianças desamparadas, perdidas, espalhadas pelas ruas das suas administrações.
Um forte investimento no apoio às famílias, no combate contra a pobreza, assim como no surgimento de instituições de apoio às crianças, diz o jurista e docente Mbote André, ajudaria a melhorar o quadro.
O governo deve investir mais no combate à pobreza. Deve investir no apoio às famílias, de forma que tenhamos famílias sólidas, famílias unidas. Creio que deveria haver mais instituições vocacionadas ao acolhimento de crianças na e de rua. Acredito que se em Angola criar instituições vocacionadas a proteger os direitos da criança, assim melhoraremos a situação da criança em Angola. No meu ponto de vista, deveriam-se criar instituições sociais.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Kincha Liongo.